Uriel trocou de roupa, se vestiu com uma jaqueta de couro e calças pretas. Usava sapatos de couro e um charmoso boné preto com um bordado em forma de coração vermelho. Ele ligou o carro, repôs a água do radiador, passou um pano com álcool no estofamento, abriu o portão do jardim dos fundos e ficou esperando. Ele ligou o rádio do carro e a cantora Cláudia gritou cantando Deixa Eu Dizer, que era a música de trabalho do disco de mesmo nome lançado em 1973. Por mais que Uriel não fosse humano, ele era apaixonado por música. Todos os anjos sabem cantar, é um pré-requisito, mas eles só cantam louvores ao Deus maior. Quando Uriel conheceu as composições humanas, cheias de emoção, ficou maravilhado. Distraído, ele cantarolava junto com o rádio quando Belladonna abriu a porta de trás e entrou. Ela estava vestida com uma camisa de cetim roxo escuro, com mangas longas e decote canoa, deixando os ombros à mostra. Uma calça preta boca de sino, um par de ankle boots pretas com um salto grosso, quadrado e amarração na frente. Ela levava a tiracolo, uma pequena bolsa com franjas. Seu cabelo estava solto, dividido ao meio, e de tão comprido chegava até abaixo da cintura. Ela usava no dedo médio da mão esquerda um anel com uma enorme turmalina azul e nas orelhas um par de brincos grandes em forma de aranhas prateadas que pendiam de tão grandes. Sua maquiagem era neutra, apenas um lápis básico preto nos olhos e um batom rosa nude. Assim que ela entrou no automóvel, Uriel deu partida e eles foram então para a região norte, rumo à cidade de Marília. 2 horas depois, o Mustang estacionou na porta da casa simples de Eduardo. Uriel desligou o carro e falou com Belladonna.
Chegamos. Quer que eu vá na frente e te anuncie?
Não, não. Vamos juntos. Eu detesto vir aqui. Você sabe que isso tudo é território caiangangue. Eu não me sinto confortável com isso.
Uriel passou a mão pelos seus cachos louros, olhou no espelho retrovisor, checando se estava bonito. Os olhos azuis estavam claros como sempre. Ele disse:
Caiangangues? Ai, Bela, eu não creio que ainda exista força indígena por aqui. Faz muito tempo que os deuses deles se recolheram. E mesmo que tiver alguma coisa, duvido que viriam te afrontar. Vamos lá.
Ele desceu do carro e abriu a porta de trás para Belladonna descer. Quando ela saiu, olhou para o casebre de telhas de barro e viu que Eduardo já estava na porta. Ele aparentava 60 anos. Era um homem alto, grisalho, cavanhaque, usava uma camisa xadrez marrom e branca, uma calça caqui bege e mocassins marrom escuro. Era um perfeito velho. Assim que ela ouviu, disse:
Olá, meu velho amigo. Estava nos esperando?
Ele se aproximou dela, a beijou no rosto e disse:
Eu reconheço o ronco do motor desse Mustang a quilômetros de distância. Você é idêntica ao dia que eu te conheci. Parece mais nova que sua própria filha.
Envaidecida, Belladonna respondeu:
Obrigada. Uma pessoa como eu tem alguns privilégios. Você também está ótimo.
Ele riu e disse:
Precisa mentir. Eu fiz 63 anos. Estou velho. Quiser eu ter o mesmo privilégio que você tem para conversar a aparência que tinha quando te conheci.
Uriel interrompeu.
Opa, tudo bem, Eduardo?
Eduardo apertou a mão de Uriel e o cumprimentou, dizendo:
Olha aí, mais um que dorme no formal. Você está ótimo, menino.
Uriel sorriu. Os três entraram na casa, era uma residência simples de 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Belladonna olhou o lugar e sentiu vontade de sair correndo. Ela detestava ambientes familiares, lembravam a infância. Ela deu falta pela dona da casa e perguntou:
Eduardo, onde está sua senhora?
Ele abaixou o olhar e disse:
Ela foi para a casa da irmã. Quando soube que você vinha, ela preferiu não ficar.
Belladonna falou entre os dentes:
Covarde.
Você devia ser grata. Ela que criou sua filha e criou com muito amor.
Belladonna fingiu não ouvir, mudou de assunto.
Ela é masoquista? Vamos, me mostre, cadê a menina?
Eduardo riu, foi até o apertado corredor e abriu a porta do quarto da filha e disse:
Está aqui. Veja a situação.
Belladonna e Uriel entraram. O quarto era preto, as paredes pintadas de preto, todos os móveis pretos, até a roupa de cama era preta. Haviam pentagramas desenhados por toda a parte e cristais falsos em cima do criado mudo. Bethânia estava caída no chão, vestindo um conjunto de moletom preto. Ela ainda estava abraçada com o livro. Uriel olhou tudo e comentou.
Ela não entendeu nada. Quando dizemos magia negra, significa magia pesada e não magia preta. Não significa que tudo tem que ser da cor preta. Ela pintou tudo de preto, feito uma gótica. Essa menina é o quê?
Eu gosto de preto. É chique. Mas isso aqui é o quarto de uma louca. Eduardo, como deixou ela fazer isso no quarto?
Eduardo deu de ombros. Uriel apontou para um cigarro em cima da penteadeira e disse.
Ela anda abusando daquilo. Por isso anda fazendo essas besteiras.
Beladona pulou o corpo da menina caída no chão, foi até a penteadeira, pegou o cigarro e aproximou do nariz. Cheirou e disse.
Mas é maconha mesmo. Sabia disso, Eduardo? Essa porra, além de maluca, também é maconheira.
Eduardo, em pé no batente da porta, respondeu.
Sabia, mas eu não tenho muito o que fazer, Bethânia. É incontrolável, e você é a última pessoa que pode falar mal de maconheiros. Você planta maconha naquela sua estufa que eu sei.
Uriel respondeu por ela.
Mas não é para usar, Eduardo. É para vender.
Beladona se abaixou e tocou a testa da filha no chão. Esperou alguns segundos, olhou para Uriel e disse.
Tá oca. Sem alma.
Beladona puxou o livro que a menina abraçava, segurou com as duas mãos e disse.
Revele seus segredos.
O livro se abriu sozinho e as páginas rolaram até se abrirem em uma especial. No título do texto estava escrito Samyaza. Uriel leu o nome e disse.
Samyaza? Ela não conseguiria invocar ela de modo algum. Samyaza não.
Eu tenho uma pendência com ela. Com certeza Samyaza estava à espreita e aproveitou a deixa para me forçar a ir até a casa dela.
Uriel perguntou.
Qual das casas? Ela tem palácio tanto em Nibiru quanto em Geinô.
Eduardo, ouvindo aquilo tudo, perguntou.
Samyaza? Nibiru? Geinô? Pode me explicar o que é?
Beladona se levantou e disse.
Os anjos foram criados aos poucos. Em uma dessas criações, sete nasceram. Os sete magnânimos. Entre eles estavam Samyaza e Uriel. Nibiru é a terra dos anjos, onde eles moram. Geinon é uma das províncias do mundo que a maioria chama de inferno mesmo.
Eduardo balançou a cabeça e disse.
Ah, sim. Legal. Eu achava que todo anjo tinha El no fim do nome.
Uriel se levantou e disse.
Sim, essa informação é correta. Porém, alguns anjos receberam apelidos, como Rei Léo, que é mais conhecido por Lúcifer. O nome real de Samyaza é Uracabaramel, mas ela é mais famosa pelo apelido.
Vamos ter que levar Bethânia lá para casa.
Vai levar Bethânia? Mas assim? E se a polícia parar o carro de vocês?
Não se preocupe com a polícia. Vamos enrolar ela no tapete e jogar no banco de trás do Mustang.
Enrolar minha filha no tapete? Como se fosse um cadáver? Não, não. Desse jeito, não.
Não seja fresco. Vai querer chamar uma limusine para levar ela? Ajude logo a meter ela no carro. Se o dia amanhecer e ela não acordar, ela morre.
Entendendo a gravidade da situação, Eduardo, mesmo contra a vontade, ajudou Uriel a enrolar Bethânia no tapete do quarto. Uriel carregou ela no ombro até o carro. Beladona abriu a porta e ele colocou o corpo lá dentro, ajeitando para não machucar a moça. Uriel apertou a mão do Eduardo, se despedindo. Uriel apertou a mão de Eduardo, se despedindo. Beladona apanhou o livro, saiu da casa, na calçada deu um beijo no rosto dele e disse.
Eu sei o quanto você ama essa menina. E eu prometo que amanhã eu trarei ela de volta.
Ela entrou no carro, dessa vez no banco do carona. Uriel deu a partida e eles voltaram rumo ao casarão. Eduardo ficou olhando o carro virar a esquina. Ele nunca havia deixado de amar Bela. No caminho, Beladona e Uriel começaram a conversar. Ele puxou o assunto.
Ô Bela, você não sente mais nada por ele?
Beladona examinava o livro para ver se estava em perfeito estado. Com os olhos baixos, ela disse:
Eu amo ele, mas como um amigo. Toda a minha história com ele foi um erro. Foi muito bom conhecer ele, mas casar foi uma péssima ideia.
Quanto tempo de casamento?
Só 2 anos. Foram 3 anos de namoro e 2 de casamento. Você chegou na minha vida logo após a separação.
Uriel prestava atenção na estrada, as mãos firmes no volante. Ele continuou.
E por que separou?
Bela Dona fechou o livro, pôs no colo e disse.
Porque eu não nasci para ser casada. Eu não nasci para ser mãe.
Você pensou em abortar quando ficou grávida?
Sim, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas a Isaura contou pro Eduardo que eu estava grávida e ele implorou que eu tivesse a criança. Isaura achava que se eu fosse mãe, eu encontraria a verdadeira felicidade. Eduardo se ajoelhou aos meus pés e chorou, pediu a menina. Eu cedi, mas com a condição de que ele seria o único responsável pela criança. Eu cuidei dela 1 ano e depois ele foi embora de casa e levou ela junto. Minha casa não era segura para se criar um bebê.
E por que você detesta tanto ela? Porque odeia a sua filha.
Se eu odiasse ela, não estaria levando para minha casa no meio da madrugada.
Mas eu não vejo o carinho seu por ela. Parece que você gosta mais de mim, da Isaura, do que dela.
Bela Dona encostou a cabeça no encosto do banco, suspirou fundo e disse.
Na minha família, quando nasciam pessoas como eu, médiuns, bruxas e tudo mais, recebíamos um conselho que foi passado pelo meu ancestral, que orientava que nós não tivéssemos filhos. Ele dizia que ao ter um filho, nós veríamos a morte na face dele. Eu não acreditava nisso até Betânia nascer. Quando ela nasceu, eu vi nela a minha morte. A minha família segue se multiplicando através dos que nascem normais. Os paranormais realmente não devem procriar. Betânia está com 20 anos e por mais que eu use dos meus métodos para me manter com essa aparência jovial, eu tenho 46 anos. Eu sou mortal. Toda vez que eu me lembro de Betânia, eu me lembro que sou mãe de uma mulher, que sou velha e que meu tempo está correndo.
Eu até respeito, mas nunca vou entender isso.
Claro, você é um imortal.
Uriel tirou uma das mãos do volante e pegou na mão dela. Disse:
No dia que você desencarnar, eu prometo te seguir no mundo espiritual.
Ela retribuiu, acariciando a mão dele. 2 horas depois, chegaram. Isaura estava acordada e esperando no jardim quando Mustang entrou. Assim que Bela Dona saiu do carro, ela olhou para Isaura e perguntou.
Oxi, Isa, tá em pé a essa hora? Por quê? Já são 3:30 da manhã.
Isaura também era médium, podia ver e falar com espíritos. Porém, o nível de mediunidade dela não era 1% comparado com o de Bela Dona. Ela disse.
Bela, tem visita para você.
Uriel descarregou o corpo enrolado no tapete e segurando o volume no ombro, ele entrou na casa. Bela Dona falou com Isaura.
Visita a essa hora? Quem é?
É melhor você mesma ver.
Uma mulher saiu da casa pela porta de vidro e ficou em pé em cima do deck de madeira. Ela usava um longo vestido preto, com barras em rendas, a saia armada como as do século XVIII, um espartilho tão apertado que os seios quase saltavam para fora. O cabelo dela era castanho escuro e muito volumoso. Usava brincos de argola dourados e um batom preto. Ela pôs as 2 mãos na cintura e abriu um largo sorriso. Bela Dona, quando a viu, também sorriu e disse com a voz animada.
Mas vejam se não é a Dona Maria Mulambo. Desde o ano passado que não te vejo.